Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Plug 700 de hoje. Lembrando, mais uma vez, que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail. Para ele você deve enviar as suas dúvidas, as suas dicas, aquele site legal que você achou e quer compartilhar com os demais ouvintes, pode usar esse endereço de e-mail também. Em todos os casos, não se esqueça sempre de ir no campo assunto escrever o nome do programa, Plug 700.
Agora, Tarcísio, nós temos... Que, no programa retrasado ou passado, nós demos aquela dica do www.pianoeletronico.com.br.
Ah, você sabe que eu baixei, viu? É bem legal. É
bem legal, é bem legal.
Dá. Agora, um brasileiro, né,
que fez. Maurício Oliveira. Agora, ele me manda um e-mail muito interessante e diz: ô Pierluigi, foi com muita satisfação que eu vi você falar na Rádio Eldorado sobre o programa do piano eletrônico que eu criei. Muito obrigado. Mas maior que a satisfação foi minha surpresa ao descobrir que você foi um dos pioneiros em MSX no Brasil, o qual usei por incontáveis horas lá para 1990. Lembra, Tarcísio?
Ele deve ter curtido muito o MSX.
O Tarcísio e eu escrevemos vários livros
a respeito do MSX. Se é que os pianos eletrônicos... Até aquele livro Música no MSX, lembra?
Sim.
Então, se é que os pianos eletrônicos... O piano eletrônico que ele bolou aí não foi inspirado já pela paixão pelo MSX.
Ele diz aqui, o programa de piano eletrônico vem desde essa época.
É verdade.
E começou a partir de uma listagem que vi numa revista usando o comando play. Seria obra sua, sim, foi obra minha. Agora uma surpresa para você. Se você ainda tem o piano eletrônico instalado, entre na tela sobre o piano eletrônico e lá digite Basic. Tem um ovo de Páscoa lá, o Easter Egg, né? Daquela surpresinha, que irá mostrar o código-fonte em Basic e que vai funcionar no MSX. E na maioria dos outros Basic da época, né? Legal. Aliás, ele diz, eu sempre gostei de ovos de Páscoa, esses virtuais, né?
Os Easter Eggs.
Vocês já falaram sobre esse tema no Plug 700? Já, inclusive, aquele famoso ovo de Páscoa que você entra numa célula do Excel... Clica um código maluco, que eu não lembro qual que é, dá um enter.
Aí você entra numa espécie de um labirinto. De
voo. Não, tem um que é um simulador de voo, tem outro que é um labirinto. Não,
tem um do labirinto. Do labirinto que você tem que... É um labirinto do tipo daquele... eu não lembro agora.
Minotauro.
Não. É um joguinho desses famosos aí, de cara que entra atirando. Só que esse você não dá tiro. Você vai andando por um labirinto e tal. Na hora que você chega no fim do labirinto, aparece uma tela de créditos dos desenvolvedores do Excel e tudo mais, né? Mas esses Easter Eggs, vocês podem, inclusive, se você entrar no Google... Há um ou vários sites agora, talvez, especializados em desvendar, em revelar os famosos ovos de Páscoa na informática, né? E se você entrar no Google, por exemplo, escrever Easter Eggs, né, e Aster Eggs, com dois Gs, você com certeza achará os sites que falam sobre isso, e aí você vai ter todas essas informações a respeito de várias centenas de aplicativos que têm ovos de Páscoa. E não só isso, alguns filmes, né, que têm ovos de Páscoa. Um famoso diretor de cinema que fazia questão sempre de colocar um ovo de Páscoa em cada filme dele era o Alfred Hitchcock, né? Em todos os filmes do Alfred Hitchcock sempre havia uma cena onde ele próprio aparecia
como figurante.
Como figurante, uma pessoa assim que, obviamente, nem participava da história, né? Ele aparecia, assim, às vezes era apenas um transeunte passando na rua, mas ele aparecia.
Fazia com que as pessoas prestassem o dobro de atenção no filme.
Era o ovo de Páscoa dos filmes do Hitchcock, né? Que era aquela cena que todo mundo ficava esperando, que cena que ele vai aparecer, né?
Agora, Tarcísio, sabe que tem muito ouvinte que nos está mandando e-mail dizendo que nos escutam de madrugada, viu? Tem bastante gente. Inclusive, eu queria registrar a Ivete da Almeida Naliato, que sempre nos ouve. Ela diz que não se interessa muito por computadores, não, mas ela gosta de ouvir pessoas batendo papo, né?
Assim como muitos outros ouvintes, não entendem nada e nem se interessam por computadores, mas ouvem o programa.
Agora, o interessante é que o Tarcísio falou num programa passado sobre o artigo 171, e como já ouviu esse dar 171 na garota, ele achou que fosse alguma coisa a respeito de assédio.
Não é.
Um monte de ouvintes falou, não, é estelionato mesmo.
É estelionato, 171 é estelionato.
Estelionato, tanto é que eu queria registrar aqui o e-mail do Renato Borsanelli, Marcos Carvalho, o Luiz, o Gilberto Alves de Almeida. Olha como tem advogado nesse país. Olha, um monte de gente
registrou. Falando no piano eletrônico, viu, Pio Luigi? Na página 20 aí, se você der uma acompanhada, o Luiz Carlos nos mandou um e-mail. Diz aí, tentei baixar o programa piano eletrônico, dica do Plug 700, está lá já num dos infodrops, só que ele baixa, tá tudo certo, só que o som não sai. Achei estranho, o som não sai, tentei baixar outro e aconteceu a mesma coisa. Bom, deixa eu explicar uma coisa para você, Luiz Carlos. O problema não está no programa piano eletrônico, tanto é que eu baixei, ele funcionou normalmente.
O meu também.
Tá, só que assim, você tem que ativar o som no Windows, isso é do Windows, você tem que ativar o som no formato MIDI. Tá? Porque o som que sai do piano eletrônico é aquele formato sintetizado, não é o som tipo WAV. Então, para fazer isso, no seu Windows deve ter lá no canto direito inferior um ícone de um alto-falantezinho. Você dá um clique duplo nesse ícone, duplo, né? Porque se você der um único clique, vai aparecer apenas um controle deslizante para ajuste de volume só. Mas se você der um clique duplo, vai aparecer uma espécie de um... Na realidade, vão aparecer vários daqueles controles, cada um deles para controlar um determinado tipo de som que o Windows é capaz de emitir. Então, som de linha, som de alto-falante, som de microfone, som disso, som daquilo. Procure aquele que se refere ao som MIDI ou som sintetizado, uma coisa assim. Ele deve estar checado com aquela marquinha no sem áudio. Desmarque essa marquinha sem áudio para que você possa ativar esse tipo de som. E aí teste de novo aí o piano eletrônico, ele deverá funcionar. Tá ok?
Agora, Tarcísio, voltando um instante lá para o artigo 171, eu vi tanta gente, mas tanta gente interessada nisso, que eu achei um site que dá justamente todos os arquivos do Código Penal, um dos sites mais completos a respeito de jurisprudência, Código Penal, etc. Então, como é meio complicado o URL, você vai no www.intermatica.org e procura os 534, o Infodrops número 534. É um belíssimo site de direito, eu aprendi muita coisa a respeito.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. Uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Tarcísio, depois de muitos anos lidando com informática, eu achei que não ia ter mais surpresas. Eu tive uma surpresa nesse fato de que eu fui lá no Estadão, no Faustão.
Falar das panelas de pressão.
Aliás, eu descobri que o Serginho aqui, o nosso chefe de redação aqui, entende de panela de pressão muito mais do que eu, porque ele trabalhou numa fábrica de panelas de pressão.
Certo.
Ele sabe exatamente como explodi-las, coisa desse
ele
tipo.
Ele tem todas as manhas para explodir panelas
Agora,
de pressão.
Veja certo. Bem, Tarcísio, que coisa estranhíssima que eu fiz. Eu reassisti o vídeo do qual eu participei, que está lá no site da Globo, né? Eu reassisti, aliás, se alguém quiser assistir esse vídeo, é o Infodrop número 533, tem o link lá para você assistir. Mas, na realidade, eu queria capturar uma imagem minha com a panela na mão.
Certo.
Então o que, que eu fiz? Quando no vídeo chegou no ponto em que eu seguro a panela na mão e apareço lá ao lado do Faustão,
uhum.
e apertei o famoso botão print screen.
Print screen. Aí apareceu um vídeo preto.
Não.
Não.
Pior.
E
na hora que eu entrei no site, entrei num software de processamento gráfico, que poderia ser o próprio Paint do Windows, e dei colar, apareceu a página, apareceu o quadro do vídeo, e o vídeo funcionando lá dentro.
Ah, e o vídeo funcionando lá dentro, dentro do programa de edição gráfica.
É, dentro do programa de edição gráfica. Ou seja, toda a página ficou estática e o vídeo continuou rodando. E até agora eu não entendi o que o cara da Globo fez, porque simplesmente o vídeo continua, não dá para capturar a imagem. Ele deve ter feito isso, obviamente, para proteger os direitos de imagem,
com certeza,
né?
Com certeza.
Agora, achei muito engraçado o vídeo continuar rodando.
A Globo.com toma esse cuidado, tanto é que se você, por exemplo, pegar um desses baixadores de vídeos de streaming, né, que esses são vídeos que são tocados à medida que eles vão sendo baixados, que é o caso da Globo, você consegue capturar vídeos praticamente de qualquer lugar, mas da Globo dá um problema lá, eles, enfim, dá um erro, né? Eles são com certeza protegidos, e devem ser, obviamente. Aqui, pelo jeito, eu estou com uma dúvida aqui do Marcos Munhoz. Ele diz, eu e a minha esposa, toda semana ouvimos o seu programa. É uma hora de terapia, pois aprendemos a lidar com essa máquina que se chama computador e ainda por cima nos divertimos. Temos duas dúvidas. Primeiro...
Falando em divertir, desculpa te interromper, mas hoje um aluno perguntou para uma aluna no meio da minha aula, e a aluna é loira, né, obviamente. Falou, por que que você coloca sobre o criado mudo, né, a mesinha de cabeceira, toda noite, um copo cheio de água e um copo vazio? Por que que toda loira faz isso? A menina falou, não sei. Falou, porque à noite você pode ter sede ou não.
Ou não.
Então tem o copo
no caso
vazio.
De não ter sede, você usa o vazio, certo. Bom, mas as duas dúvidas aqui do Marcos. Atualmente, qual é o melhor tipo de câmera fotográfica digital para uso particular? Marcos, é difícil a gente responder, né, qual é o melhor tipo de câmera digital, até porque depende do propósito, né? Para uso particular... Se for para um uso doméstico, tipo registrar aniversários, ou então aquelas imagens maravilhosas de pessoas, ou você próprio, enfim, em viagens, para usos turísticos e vamos dizer, familiares, aí é claro que a câmera digital, ela não é você não precisa comprar essas de último tipo, de altíssima resolução. A resolução, muita gente se baseia nisso, né? Muita gente fala...
8 mega...
Olha, eu tenho duas câmeras digitais. Uma delas tem 3 megapixels. A outra tem 7 megapixels. Com software que pode interpolar para 12 megapixels. Dito dessa forma, qual é a melhor câmera? Deve ser essa de 7, de 12. Mas não tem a sombra de dúvida que a de 3 que eu tenho é infinitamente superior àquela de 7.
Ou seja, a resolução não é o único critério.
A resolução não é o único critério. A resolução, ela é importante na hora que você vai fazer a ampliação em papel das suas fotos. Se você pretende pegar a tua foto e imprimi-la no formato de um pôster, fazer uma boa ampliação dela, né, de meio metro por um metro, sei lá, fazer um pôster mesmo, aí não há dúvida que a resolução da câmera é uma coisa importante. Você vai precisar de muita resolução, porque uma câmera de baixa resolução... de baixo número de megapixels, né? Se você amplia demais, depois no papel vai granular a foto, tá? Então, o número de megapixels depende da ampliação. Se você vai fazer ampliações de 10 por 15, que são essas convencionais, a de 2 megapixels já está de bom tamanho, não precisa nem ter 3, nem ter 4, mas 2 megapixels já está tranquilo, tá? E até pequenas ampliações, 15 por 21, tá? 3 megapixels ainda dá legal. Tá?
Agora,
o que é importante você perceber? Primeiro, não só esse fato do como é que você vai ampliar as fotos. Segundo, a lente da câmera. A lente é, como qualquer câmera, digital ou analógica, a lente é o coração da câmera. Então, você precisa ficar atento a essa parte, as lentes, procurar essas câmeras que tradicionalmente já têm boa fama no mundo analógico. Normalmente as lentes são as mesmas, no mundo digital você vai obter resultados melhores.
Marcas que antigamente, antes do digital, eram marcas que opticamente já tinham bastante
Exatamente.
Prestígio.
Quer dizer, precisa pensar na lente. Aquela história do zoom também, o zoom óptico. Né? Eu preciso de zoom, porque eu preciso aproximar as fotos, não gosto de tirar foto de perto, então tem que tirar de longe e aproximar. Tá, o zoom óptico é preferível ao zoom digital. O zoom digital é apenas uma ampliação digital. Quer dizer, na realidade você perde a resolução na hora que você aumenta digitalmente através do zoom digital. Então o zoom óptico é preferível, tanto é que as câmeras com zoom óptico elas tendem a ser um pouquinho mais caras do que as câmeras com zoom, apenas com zoom digital. Então, a todos esses detalhes, você precisa tomar cuidado.
E eu acrescentaria mais um. Depende do que você está fotografando. Porque se você está fotografando cenários estáticos, é uma coisa. Agora, se você vai, por exemplo, usar a câmera para coisas esportivas...
Aí é outra.
Na câmera digital comum, dessas domésticas, é dificílimo você conseguir tirar uma foto instantânea.
É, a não ser determinadas máquinas que têm... dispositivos, agora já tem várias câmeras que têm dispositivos para tirar fotografias de cenas em movimento.
Aí você precisa ver se a máquina tem esse recurso ou não.
Precisa procurar esse recurso na câmera também. Qual é a melhor configuração para adquirir um computador de uso doméstico? Mesma história, viu, Marcos? Depende do uso que você vai aplicar. Hoje em dia eu diria que os computadores domésticos eles estão relativamente baratos, vem com boas configurações. Então, acho que se você tiver aí disponível pelo menos uns R$2.000...
Menos, Luzado, eu ia falar menos, esse valor.
Menos
mas, olha,
que isso,
R$2.000 sobra.
Você vai ter uma excelente configuração, dá para montar uma excelente configuração. Tá, Marcos?
O José Moreira Filho tem uma ultimíssima dúvida aqui, diz... eu me chamo Zé Filho e tenho o Google Earth. Aquele. E toda vez que tento encontrar minha casa, lá no meio do mato do Piauí, não consigo ver. Veja bem, José Moreira, as fotos que estão no Google Earth são fotos até relativamente antigas. Precisa ver quando sua casa foi construída lá no meio do mato do Piauí.
Não, e depois tem outra. O Google Earth, ele trabalha com um banco de fotos, né? Um banco de fotos via satélite, que foi tirada da Terra inteira. Então, a Terra inteira foi fotografada via satélite, então, teoricamente, você tem possibilidade de ter acesso a qualquer região da Terra, observando uma foto tirada via satélite através do Google Earth. Só que assim, nas áreas menos povoadas, eles tiraram fotos com pouca resolução, ou seja, mais altas. Então você não consegue um zoom muito grande. E não precisa ir lá na terra dele, não. Aqui, nas imediações de São Paulo...
Como aqui? A minha casa não aparece.
A sua casa
aparece. A minha casa não aparece.
Exatamente. Nas imediações, na grande São Paulo, há regiões que você não tem alta resolução no Google Earth. Você consegue ver no nível de detalhe de uma casa, de uma rua, de um carro passando, dentro de São Paulo. Mas fora, já na grande São Paulo, em algumas regiões, você já não vê mais. Tá? Então isso é uma questão até de economia. De terabytes, né? Sei lá, que o Google tem, no caso, de não ter em altíssima resolução todas as fotos ou toda a terra mapeada ali. Tá? Então esse é o problema.
Tarcísio, infelizmente chegamos no final do programa número... Não falamos o número, número 173.
É pra pena, o cara só vai saber o número no fim do programa, não tem problema.
Tá, ok. Bom, de qualquer forma, esperamos vocês ligados na semana que vem. Até logo, Tarcísio.
Até logo.
Até logo, o Homem do Aquário, chamado Valdir, o Homem do Aquário, e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.